Muito bem. Então, caros colegas, creio que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Cumprimento todos. Relativamente ao ponto 1, informações, não tenho nenhuma informação especial a dar. O ponto 2 tem a ver com a apreciação e votação do parecer que adiámos de ontem para hoje e que tem a ver com uma alteração a um regulamento no que respeita à revisão do mecanismo de suspensão do visto nas fronteiras externas da União. É autor de parecer o nosso colega Bruno Dias e passo-lhe de imediato a palavra para apresentar o seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentando todos. Eu vou procurar ser breve.
Perto do...
Sr. Presidente, julgo que o sistema de som está a fazer o retorno de si próprio na transmissão. Penso que a situação está melhor agora. Se me permite, então, eu irei continuar. O parecer que me foi dada a incumbência de apresentar a esta comissão prende-se com a proposta de regulamento como 2023-642 do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento de 2008 no que respeita à revisão do mecanismo de suspensão. Eu agradecia a compreensão de todos, eu solicitava apenas que, se tiverem que falar, que falem mais baixo. Muito obrigado. O mecanismo de suspensão que está em causa tem a ver com a suspensão da obrigatoriedade, ou por outra, da dispensa da obrigatoriedade de concessão de visto para entrada por parte de cidadãos nacionais de países terceiros no território da União Europeia. Ou seja, desde, grosso modo, desde 2001, que o regime estabelecido pela União Europeia, Conselho e Parlamento Europeu, definiu, sob coordenação da Comissão, inicialmente uma lista de países terceiros, na verdade duas listas, uma com o elenco dos países a quem ou a cujos cidadãos nacionais é exigida perentoriamente a obtenção de visto para entrada no território dos Estados-membros da União Europeia, outra lista, o anexo 2, com os países a quem se assume que têm os seus cidadãos nacionais dispensados dessa obrigação. Com o passar dos anos, houve uma densificação desse regime jurídico e foi criado o chamado mecanismo de suspensão, que é precisamente o conjunto de condições mediante as quais, ou melhor dizendo, mediante uma das quais, qualquer uma das quais, a União Europeia, por notificação de um dos seus Estados-membros, pode ativar a suspensão, ou seja, reinstalar a obrigatoriedade da exigência de visto para que esse cidadão possa entrar no território da União Europeia. Esta discussão política não tem sido isenta de controvérsia, como é evidente, e não estamos propriamente perante uma verificação administrativa de um procedimento que corre termos a partir do Parlamento Europeu e do Conselho. Estamos naturalmente perante matérias eminentemente políticas, não apenas de uma primeira etapa, digamos assim, no relacionamento entre a União Europeia e os seus Estados-membros e os países terceiros em causa, e é um exercício muito interessante a própria leitura das listagens dos países de que estamos a falar, mas também, por outro lado, no que diz respeito a um aspecto que o próprio regulamento, na sua elaboração, e que a nota técnica, mais uma vez, devemos sempre valorizar, porque é um apoio extraordinário que os serviços da Assembleia permitem aos deputados nesta matéria, evidenciam de uma forma muito clara, que é, já está colocada à partida a ligação indissociável e incontornável entre estas matérias sobre a autorização de entrada de cidadãos de países terceiros na União Europeia e o tema mais amplo das políticas de gestão de fluxos migratórios e das políticas migratórias, e nomeadamente a política comum de migrações que a União Europeia tem vindo a debater, a aprovar, a aplicar, com, lá está, toda a discussão política em torno dessas opções. Dito isto, nós consideramos que aquilo que agora se faz por proposta, ou que se pretende fazer por proposta do Parlamento e do Conselho com esta proposta de regulamento, sendo uma densificação das tais condições prévias que podem ser invocadas para ativar o mecanismo de suspensão, do nosso ponto de vista não é uma questão de não é apenas uma questão de discordância quanto a opções políticas, é uma questão da consideração da proporcionalidade, que é aquilo a que somos chamados a nos pronunciarmos. Sobre a subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade, praticamente o próprio regulamento não perde tempo com isso, a nota técnica também não, e confesso-vos, nós também não perdemos. Sobre a questão da subsidiariedade, estamos a falar desde logo de uma política comum de vistos, portanto, numa política comum de vistos não há subsidiariedade aplicável. Tratando-se da proporcionalidade, o tema já é mais melindroso, e quando falamos, por exemplo, da verificação das estatísticas de segurança interna associadas à prática de alegados crimes por cidadãos de um determinado país terceiro e das consequências que isso possa ter na política de vistos da União Europeia para com esse país terceiro, nós dizemos que está claramente por fundamentar a verificação do princípio da proporcionalidade no próprio regulamento. Eu creio que me estou a fazer entender. Portanto, há um conjunto de medidas na aplicação e na tipificação das condições prévias para a ativação do mecanismo de suspensão que, relativamente àquilo que é apresentado agora, temos razões para levantar reservas quanto à questão do princípio da proporcionalidade e da sua verificação. Portanto, nós estamos a dizer isto é injusto, nós não estamos de acordo com isso. É em relação à questão concreta que a Comissão Parlamentar é chamada a pronunciar-se. Portanto, senhoras e senhores deputados, isto é destas coisas, caiu-nos na rifa. Se fosse ao contrário, se fosse a IEL a apresentar o relatório sobre isto, provavelmente a apreciação seria outra e a gente votava contra o relatório da IEL, não seria como foi ontem. Ontem foi tudo muito mais pacífico. O PCP aqui identificou um conjunto de problemas relativamente ao artigo 8º e aos aditamentos, artigo 8º-A, etc., e seguintes, do próprio regulamento proposto. Apresentamos, nas conclusões do parecer aqui indicado, precisamente essa observação, identificamos essa observação, tratando-se de eventualmente acontecimentos pontuais, suposições e alegações não comprovadas e eventuais consequências não confirmadas, este mecanismo de suspensão acaba por ser entendido não como último recurso, como alegadamente é escrito no próprio regulamento, mas sim como mecanismo de aplicação automática e como instrumento de pressão sobre Estados terceiros. Se não fosse de aplicação automática, nós não estamos a falar de um computador que vai desencadear o mecanismo de suspensão, não é isso. Mas o tipo de condições são de tal maneira identificadas e tipificadas que seria um ato quase de arbitrariedade política se houvesse algum responsável político na Comissão Europeia, porque é daí que veio depois o ato de execução que desencadeia a suspensão durante 90 dias, salvo erro, com extensão a 180, por ato delegado. Então, nesse caso, estamos, não de júri, mas de facto, perante um automatismo. E isto é claramente acima, não é acima, é além da proporcionalidade que nós consideramos. Estamos perante uma matéria, naturalmente, de iminente matéria, de iminente caráter jurídico, perante a qual não tenciono estender demasiada argumentação sobre o que está em causa. Naturalmente que há considerações sobre a orientação política e sobre as opções políticas do que tem sido o posicionamento da União Europeia e das suas instituições em matéria de políticas de migração, em matéria de acolhimento aos refugiados, em matéria de opções e intervenções que deviam, eu não direi complementar ou acompanhar, mas desde logo substituir muito daquilo que está aqui colocado, porque em vez de se atacar a origem de certos fenómenos, está-se alegadamente a atacar os resultados. E, nesse contexto, não é só a questão da eficiência e da eficácia das medidas que nós pomos em causa. É, de uma forma muito objetiva e atinente àquilo que é o nosso mandato no processo de verificação do princípio de proporcionalidade que nós aqui levantamos essa objeção. Em consequência disso, e para terminar, em consequência disso, nos termos, das normas em vigor, o ato subsequente é a apresentação de uma proposta, de um projeto de resolução, e daí o Sr. Presidente ter marcado para hoje, porque se eventualmente houvesse essa concordância, teria de ser hoje e não mais tarde, um projeto de resolução que concretiza o parecer fundamentado que a Assembleia da República teria de aprovar num contexto de processo de escrutínio de iniciativa comunitária. Como temos recebido até de outros Parlamentos Nacionais, por vezes em relação a determinadas normas que merecem essa reserva de Parlamentos de Estados-membros. Portanto, é este, o resultado da apreciação que fizemos, que colocamos naturalmente à consideração das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto quem quer pronunciar-se. Sr. Deputado, Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começo por agradecer a forma muito esclarecedora com que o deputado Bruno Dias apresentou, enquanto relator, a sua visão sobre a proposta que estamos aqui a apreciar. Para nós, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que há, de facto, aqui uma vontade de olhar para aquilo que são as migrações e os fluxos migratórios e aquilo que tem sido uma evolução deste problema, no caso em que ele é irregular na Europa, desde logo naquilo que são, naquilo que é a dispensa de visto e que depois se torna numa permanência não limitada aos 90, aos 180 dias e, portanto, é uma forma encapotada de uma imigração fora do controle, das regras, pelo menos, sem entrar ainda nas considerações das consequências dessa imigração, eventualmente nas questões sociais, no crime, enfim, não estamos ainda sequer nestas considerações das consequências em si. E, portanto, qualquer mecanismo e qualquer medida que venha dar instrumentos para ajudar a combater esta perversidade que não está subjacente à ideia da isenção de um conjunto de países terceiros, parece-nos, em primeiro lugar, uma boa medida. Em segundo lugar, e aqui agora olhando para o parecer, eu gostaria de começar por debater um aspecto que não foi claro, apesar de, na explicitação do deputado Bruno Dias, ele clarificou. Isto é, parece-me que é reconhecido que o princípio da subsidiariedade não está aqui posto em causa.
Correto.
E porquê é que eu, enfatizo isso? Porque na página 6 do relatório há, um texto que nos suscita aqui uma certa ambiguidade e que diz, e eu vou ler, e que nos pode suscitar reservas e apreensões em matéria de cumprimento do princípio da subsidiariedade. Mas depois nas conclusões, no texto final, não é feita nenhuma referência a isto e, portanto, para nós ficou claro que a subsidiariedade não é violada naquilo que é proposta, é isso mesmo. E agora entra aqui aquilo que tem sido a nossa abordagem. Nós entendemos sempre que nos nossos pareceres devemos fazer a apreciação das duas dimensões, a subsidiariedade e a proporcionalidade. Portanto, ficou, e essa é uma primeira conclusão, para nós ficou assumido que, de facto, esta matéria deve ser definida e é melhor definida a nível, global e a nível central da nossa organização, que é a União Europeia, ao invés de país a país, para que tenha eficácia. Portanto, acho que aí temos entendimento. Quanto à questão da proporcionalidade, primeiro, se é um mecanismo de último recurso, no próprio termo de último recurso, ele não é utilizável, nem é por princípio e por definição, uma circunstância, recorrente, de acesso fácil, de acesso sem critério rigoroso. E aí se entende, do nosso ponto de vista, a criação de um conjunto de parâmetros que previamente têm que ser verificados para que esta excepcionalidade seja ativada. E esta criação destes parâmetros até nos parece que podem no tempo evoluir em função da evolução das ameaças, do quadro geopolítico, daquilo que estamos a ver numa Europa que se vai alterando em função de guerras internas e de ameaças externas. Contudo, esta metodologia de ter um conjunto de critérios balizados, definidos, comumente conhecidos, e este ser um mecanismo excepcional, volta à questão do excepcional, que me parece que faz toda a diferença, do nosso ponto de vista isto não viola aquilo que é o princípio da proporcionalidade. Até porque, de algum modo, embora não sendo, não havendo necessariamente ligação, assumindo que o princípio da subsidiariedade não está posto em causa, já estamos também a dizer que é no tudo e no conjunto que esta decisão deve ser tomada e, por conseguinte, não nos parece, com base nos critérios objetivos, não há discricionariedade aqui, eles são objetivos. É um mecanismo de excepcionalidade, não é um mecanismo recorrente. Então, todas essas medidas concorrem para nos dar alguma segurança que a sua ativação, ou se quisermos a voltar a exigir vistos a alguns países ou a alguns cidadãos de países terceiros para entrarem na União Europeia, não viola de todo a proporcionalidade e nos tempos que correm, parece-nos que é mais prudente ter uma abordagem com reforço acrescido de segurança para todos do que ter uma abordagem que eventualmente cria falhas que podem redundar em perigos para a segurança.
Deputado, pergunto se alguém mais quer. Deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Bruno Dias pelo seu trabalho, pela questão do parecer, mas desta forma também gostaríamos o grupo do Partido Socialista gostaria também de dar aqui uma opinião, que vai um bocadinho contra a conclusão final do parecer que o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, realizou. Isto porquê? Um bocadinho também de encontro ao que o Sr. Deputado Paulo Muniz acabou de fazer referência. Nós temos aqui sempre em conta, nos pareceres, os dois princípios, quer o da subsidiariedade, quer da proporcionalidade. Pronto, o Sr. Deputado Bruno Dias já explicou que em relação à da subsidiariedade que não haveria qualquer questão a levantar, nós também achamos que não. Quanto ao princípio da proporcionalidade, também estamos de acordo, porque parece-nos que é realmente um mecanismo de último recurso, não é automático, como disse muito bem, e qualquer decisão de alteração deve ser tomada em conjunto com os Estados-membros, tendo em conta os países terceiros, e por isso parece-nos que não está, de modo nenhum, aqui rompido aquilo que será o princípio da proporcionalidade. Somos também de acordo com aquilo que é a génese da iniciativa, ou seja, tornar este mecanismo de suspensão mais bem equipado para responder de forma rápida. É realmente controverso muitas vezes o que nós falamos, uma vez que ainda não está estabelecido o pacto para as migrações. Eu julgo que quando esse pacto estiver a ser implementado, muitas destas questões já estarão resolvidas. Contudo, também concordo com o que o Sr. Deputado Paulo Muniz diz, que é um contributo. Não chega, mas é um contributo. Também me parece bastante importante, até para haver um certo controle, porque nós percebemos que não é por parte dos países terceiros, nem tampouco pelas próprias pessoas envolvidas nos circuitos de imigração, mas muitas vezes há um aproveitamento de empresários e das redes em que realmente achamos por bem que este mecanismo tem que ser adequado de acordo a essas estratégias que muitas vezes só mais tarde, através dos meios das forças de segurança e da defesa dos países, é que nós temos conhecimento. Por isso, o Partido Socialista é a favor da iniciativa como ela está e contra o parecer do partido do PCP. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Sr. deputado Bruno Dias, tem a palavra. Bruno Nunes, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Fazer algumas... Antes de mais, agradecer o parecer e fazer algumas considerações. A política, sem vistos, tem gerado no nosso entendimento aquilo que já foi referido aqui hoje, que acabamos por ter uma entrada na Europa sem vistos e grande parte dessas entradas refletem-se depois num princípio de imigração ilegal. E não só, acabam por ser também elas por si só uma ferramenta de apoio e auxílio à imigração ilegal, de incentivo à criação de máfias e à exploração e ao tráfico humano. Tem sido claro e evidente, não vale a pena escondermos isto, aliás, basta recuarmos 48 horas atrás e perceber o que aconteceu no Samoco e que grande parte das 500 pessoas identificadas pela operação da Polícia Marítima estavam, muitas delas, em Portugal, através de visto turístico e outras com vistos que não eram necessários, ou sem visto neste caso. Uma das questões que não foi aqui abordado é que, com o facto de nós permitirmos esta entrada e esta desregulação na imigração, não foi aqui focado o ponto de nós estarmos a colocar em causa não só o nosso Estado, a nossa nação, como colocar em causa os próprios espaços Schengen. E quando pensamos, inclusive, em alguns acordos que Portugal tem estabelecido, podemos dizer, mas este acordo em específico refere-se ao território nacional. Mas depois nós sabemos que entre o território nacional e o território espanhol, por exemplo, já não existe qualquer controle fronteiriço e, portanto, partimos do princípio, como disse o Sr. Secretário de Estado, com muito boa fé de dizer, mas as pessoas depois se cometerem alguma ilicitude é responsabilidade delas. Bom, é um ato demasiado displicente para o assunto que estamos a falar. Numa altura que a Europa está em discussão em relação ao pacto migratório, nós necessitamos, obviamente, de ter aqui algumas medidas, e que eu sei que a expressão que vou utilizar é muito ideológica e muito mais relacionada connosco, mas é o posicionamento que temos que, obviamente, ter algumas medidas mais securitárias e ter algumas medidas que claramente protejam o próprio Estado. Porque se, por um lado, entendo a forma como podemos dizer que a forma como a diretiva está colocada poderia pôr em causa a soberania do Estado, ao mesmo tempo nós acreditamos que o facto de não termos critérios pré-definidos e não existirem regras conhecidas de todos, aí sim estaríamos a colocar em causa a soberania, porque estamos a abdicar de todo e qualquer controle daquilo que são as questões fronteiriças. E, portanto, olhando para o parecer, é claro que para nós que não vamos acompanhar, até porque consideramos que também o princípio da proporcionalidade, a partir do momento em que as regras estão definidas e que os critérios estão definidos, torna-se claro que o princípio da proporcionalidade está respeitado. Aquilo que nos conferem, independentemente e não obstante o facto de eu ter feito aquilo que fiz até agora, foi uma declaração praticamente política e ideológica, mas aquilo que confere ao trabalho da Comissão, a nível do parecer e enquanto relator, é sermos objetivos no princípio da proporcionalidade e no princípio da subsidiariedade. E, portanto, é nesses factos que nós devemos colocar, não obstante depois o direito que temos, enquanto políticos, ou enquanto partido, ou enquanto grupo parlamentar, remeter a nossa opinião e os nossos considerandos, que eu já o fiz aqui hoje, mas eu não sou relator do parecer, e de colocarmos para discussão em plenário, caso assim seja. E, portanto, estando as regras definidas, sendo as regras claras, nós consideramos que não é suficiente, mas é uma medida de alguma forma securitária, que dá alguma segurança e que preserva aquilo que, no nosso entendimento político, passa por uma garantia do Estado de Direito e da soberania nacional. E, portanto, nesse sentido, não iremos acompanhar e iremos votar contra o parecer apresentado.
Deputado, pede a palavra a nossa colega Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito sucintamente, não, creio que já vários argumentos foram aqui aduzidos. Nós acompanhamos o parecer e as conclusões deste... a parte das conclusões e a parte do parecer do relatório que nos foi enviado, porque, de facto, ele faz uma análise, neste caso feita por parte do deputado Bruno Dias, que nos parece que faz todo sentido quando olhamos para a proposta que temos neste momento em cima da mesa. E, portanto, também por questões de cautela, parecia-nos que seria avisado que este parecer pudesse ser aprovado, mas só para deixar registado que acompanharemos e acompanhamos a forma como ele está redigido e a proposta que é feita de parecer.
Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava apenas de agradecer, digamos, as várias participações e eu creio que o debate sobre um tema que não é simples, que é complexo e que é particularmente, eu direi, gravoso, tendo em conta as tragédias humanitárias que infelizmente temos vindo a assistir, mas que não deixam de, com a mesma frontalidade e a consideração que mereceu esta proposta de relatório, na abordagem dos senhores deputados e das senhoras deputadas, eu gostaria também de, com alguma observação por outra, fazer aqui uma referência, até para esclarecer algumas questões que foram suscitadas e que creio que seria útil responder. Em primeiro lugar, a questão do princípio da subsidiariedade. Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, o princípio da subsidiariedade não é colocado em causa neste relatório, especificamente no que decorre da aplicação do princípio da livre circulação de pessoas no interior da União Europeia. Porque a partir do momento em que está em vigor e é aplicável o princípio de livre circulação de pessoas da União Europeia, a viagem de um cidadão de um país terceiro que está dentro das fronteiras externas da União Europeia não é colocada em causa porque o princípio de controle de fronteiras não é ativado num dado momento, como já aconteceu, etc. Nós, nesse contexto, e apenas nesse contexto, dizemos, então não vamos partir este mecanismo ao meio, dizendo que a livre circulação de pessoas é uma coisa e a política de vistos é outra, porque, na verdade, essas são indissociáveis. E daí que a nossa questão tenha sido colocada, essencialmente, em relação ao princípio da proporcionalidade. Eu creio que a avaliação de um determinado mecanismo como sendo de último recurso ou de aplicação automática, e volto a frisar, não de jure, mas de facto, aí já estamos no campo da avaliação política. Ou seja, não basta dizer-se de um mecanismo que ele é de último recurso para que passe automaticamente a ser essa a sua natureza, a partir do momento em que, por exemplo, a verificação de 50% mais um dos índices de criminalidade por cidadãos nacionais, não vou dizer agora um país, mas um país terceiro, vai ter, na medida das decisões da Comissão Europeia, e aí sim é uma aplicação unilateral por 90 dias, em que depois dá aso ao início de contactos e de consultas entre a Comissão Europeia e esse país terceiro. É desse ponto de vista que nós afirmamos que, independentemente da avaliação mais ou menos subjetiva que cada pessoa ou cada partido possa ter desse tipo de mecanismos, há, na aplicação concreta, esse risco e essa potencialidade. Por outro lado, consideramos que as pessoas que entram na União Europeia a fugir à guerra, a fugir à fome, em busca de uma vida melhor, aquelas que morrem no Mediterrâneo, nenhuma delas trazia visto, não é disso que estamos a falar, e a grande parte das pessoas de países terceiros que estão a trabalhar e que depois são levadas pelas tais máfias para condições completamente desumanas, como já foi aqui citado o caso, e havia outros que podíamos dizer, ironicamente, ou por trágica ironia, muitas delas traziam visto. Portanto, também aí tinham visto, primeiro para turismo, depois para trabalho, foram recrutadas no país de origem por angariadores da União Europeia, empresas de trabalho temporário, os seus deputados e senhoras deputadas conhecem seguramente situações em que são empresas de trabalho temporário e outro tipo de empresas de países membros da União Europeia que vão para esses países externos angariar e recrutar trabalhadores aos quais se dá um visto temporariamente e depois sabe-se lá qual será a sua sorte dessas pessoas e depois aí ouvimos falar destas notícias. Portanto, estando tudo isto muito próximo e muito relacionado com este fenómeno mais amplo dos fluxos migratórios e da gestão e organização, digamos assim, das políticas em relação a essa matéria, quando se trata da dispensa da obrigatoriedade da apresentação de visto, estamos a falar em particular, não é, especificamente, de um processo diferenciado. E foi aí que nós colocámos este conjunto de observações e de reservas. Não vou alongar muito mais, agradecendo as intervenções de todos, e posso apenas dizer que o sentido das intervenções a ser concretizado nos sentidos de voto, aquilo que eu não poderia dizer é que me surpreenderia. Muito obrigado.
Outros pedidos de palavra? Portanto, esta de facto é uma questão complexa, como é evidente. Eu tenho pena de o relatório e a informação que nos é disponível não nos fornecer, portanto, estamos aqui a identificação do problema, que é o uso abusivo da ausência de visto dos países terceiros que não são, com os quais temos acordos que o dispensam, não é?
Quando permitir, há uma coisa que
eu me
esqueci de dizer.
Eu não estava a querer fazer uma intervenção, era só, digamos, uma pequena nota de pé de página, não é? Mas faz favor, Sr. Deputado, o senhor é que é o autor do parecer.
Peço desculpas, Sr. Presidente, muito obrigado. E foi mesmo por esquecimento meu. E, aliás, na preparação desta reunião, há um aspecto que eu até considero que devia ter sido mais explícito na escrita do parecer, mas que eu penso que é significativo nos tempos que correm. E recentemente tivemos esse debate aqui na Assembleia, que é a questão da concessão de vistos para investidores. Em que aí é a questão da desproporcionalidade ao contrário, que é a Comissão Europeia, que vai tão longe em determinadas medidas securitárias como foi aqui dito, e foi dito com propriedade, considero eu, já em relação a esse capítulo, onde há relatórios da Comissão Europeia, onde há a apresentação muito clara dos tais abusos a partir de certos países terceiros, autenticamente da comercialização de cidadanias, da atribuição de vistos, etc., em que, nesse aspecto, salvo erro, é alineado o número 1 do artigo 8º-A em relação ao regulamento, no que diz respeito aos mecanismos de suspensão quanto à dispensa de obrigado de vistos para investidores, então aí é caso mesmo para dizer que, mais uma vez, a União Europeia é forte com os fracos e fraca com os fortes. Muito obrigado.
Eu vou concluir então a minha nota de pé de página, que é o seguinte, portanto, eu acho que para a compreensão deste problema, em que vemos, portanto, que há aqui uma tentativa de um mecanismo para tentar reduzir o impacto de um problema. Agora, qual é a dimensão desse problema, não é? Quantas pessoas é que entram ou ficam porque, dispensadas de um visto, aproveitam o prato para ficar cá ad eterno, não é? Ou mesmo relativamente aos vistos gold, não é? Que é uma questão... quantas, digamos, redes criminosas não utilizam esse sistema, fazendo um pequeno investimento para ter um acesso privilegiado, não é? Portanto, a questão, nós sabemos que este problema existe, não conhecemos a sua exata dimensão. E agora cria-se aqui uma medida, enfim, que é uma medida mitigadora, para tentar, digamos, reduzir o impacto. E a questão que está aqui é que, dando barato que a questão da subsidiariedade está resolvida, é um problema da proporcionalidade. Ou seja, esta medida é proporcional ou não relativamente ao problema que temos pela frente, não é? Isso é que me parece que, digamos, sem dados quantificáveis, nós sabemos que existe um problema, não sabemos qual é a exata dimensão, quer dizer, se esse problema forem 10 pessoas, isto está desproporcionado. Se este problema envolver 100 ou 200 mil pessoas, se calhar isto está proporcional. Não é? Portanto, estou a dizer que é difícil, que devemos ter uma ideia, mas sem alguma quantificação, se calhar nem existem estatísticas disto, mas algumas estimativas existirão, não é? Mas pronto, eu não quero entrar no debate e quero felicitar o Sr. Deputado pelo trabalho e pela atenção que dedicou a um tema que é de facto relevante e a todos os demais. E acho que posso dar o debate por encerrado e pôr à votação, não é? Portanto, e assim sendo, pergunto quem vota contra o parecer, faz favor de se manifestar. Portanto, PS, PSD, chega e mais ninguém, não é? Quem se abstém, ninguém. Quem vota a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, o relatório foi rejeitado e com ele encerramos este ponto da ordem de trabalhos. Tenho ainda um único ponto de outros assuntos que gostaria de pôr à vossa consideração e que é o seguinte. Há um dado novo, que é ter sido agendado para debate em plenário no dia 9 à tarde, o debate obrigatório sobre as presidências, no caso sobre as prioridades da presidência belga. era exatamente à hora que nós tínhamos marcado a vinda cá do embaixador belga, que viria nesse dia, que é uma terça-feira, às 16 horas. Portanto, em vez de ter o embaixador às 16, temos um debate sobre este assunto em plenário às 15. Portanto, está prejudicado e temos de encontrar uma alternativa, e o habitual é que o embaixador venha sempre antes do debate em plenário, porque é suposto vir-nos dar um contributo para tal. E, portanto, temos três opções, eu estive a trabalhar com os serviços, e temos aqui três opções alternativas. O embaixador já nos tinha dito que sim, no dia 9 às 16, não sabemos ainda se estará disponível para uma das três alternativas que pôr à vossa consideração, mas era precisamente para ver em que termos é que o abordamos, gostava de vos ouvir. Eu acho que a hipótese era fazer nesse dia de manhã, que não é a minha preferida, porque fazer um debate com o embaixador às 11 para ir para o plenário às 3 era suposto ter, acho que devíamos fazer antes. As hipóteses antes também são complicadas. Porquê? Porque terá sido decidido hoje na Conferência de Líderes que dia 2 de janeiro, que é uma terça-feira, haverá dia reservado às comissões. Portanto, o dia 2 de janeiro ainda é a ressaca do 1 de janeiro e, portanto... Sim, senhor, mais uma razão. Portanto, o que eu vos propunha é que talvez fosse mais avisado, se estivessem de acordo, de fazermos na quarta-feira às 11 da manhã. No dia 3, não é? Porque deixava ainda a folga do dia, pessoas se deslocam no dia 2 de manhã para vir, e íamos propor ao embaixador, como nossa primeira hipótese, dia 3 às 11. Se ele, porventura, não sei se vai passar o ano novo a casa, se demora mais a chegar, epá, o último recurso era mantermos o 9 de manhã. Caso ele possa, e se não puder nenhum, temos muita pena, mas não ouviremos o embaixador. Certo? Então, hipótese 1, eu ponho hipótese 1, dia 3, não é? E hipótese 2, dia 9. Cortávamos com outra hipótese do dia 2, que me parece estar a fazer uma reunião de manhã, não é? Já vai ver, não podia ser à tarde. Esta do dia 2 podia ser, do dia 2 podia ser às 4 da tarde. Eu estava a pensar que era de manhã, não. Querem pôr-nos para uma hipótese 3 esta? Ou não? É melhor deixar o dia 2 de fora. Pronto, então fica o dia 3, hipótese 1, dia 9 de manhã, hipótese 2. Posso concluir que temos consenso sobre isso. Ora, pronto, e assim sendo, não temos outros assuntos, dou por encerrada a reunião e agradeço a vossa presença e participação.